partir de agora.
A partir de agora.
Você vai ficar ligado na palavra de Deus. É o momento de aumentar a sua fé em Jesus. Programa Palavra Viva.
Palavra Viva.
Com o Evangelho do Dia. Reflexão. Músicas. Intenções. É você ligado sempre na Palavra Viva, que traz fé e esperança para a sua salvação. O que está ligado na terra também está ligado no céu. Programa Palavra Viva. A apresentação: Padre Ricardo, da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas.
Olá, meus irmãos e irmãs. Que alegria e satisfação estar com vocês em mais um programa Palavra Viva, através das ondas da Rádio Sucesso FM 104,9 e também pela Web Rádio. Vamos, neste momento, suplicar a presença do Senhor sobre todos nós, nossas famílias e por aqueles que nos pedem oração. Unamo-nos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você está ouvindo programa Palavra Viva.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação de Deus aos povos do mundo. A liturgia nos convida a perceber como Deus se manifesta hoje entre nós. Quais são os sinais dessa manifestação? Como estamos reagindo diante deles? O que eles nos ensinam? As leituras propostas para esse domingo nos dão a resposta. Antes, porém, vale lembrar a importância dessa festa no calendário litúrgico. A primeira leitura do profeta Isaías fala de uma Jerusalém iluminada por essa luz. Uma Jerusalém que se encontrava em meio a nuvens escuras e trevas. Agora ela está iluminada pela estrela de Deus, a luz de brilho eterno. Com isso podemos perguntar: quais são as nuvens escuras que ainda insistem em envolver nosso mundo, nosso país e nossa vida? Como percebemos a estrela de Belém em meio a tudo isso? A segunda leitura da carta aos Efésios, Paulo fala do reconhecimento da graça de Deus, que se revelou a esta geração com o episódio do nascimento de Jesus. A maior graça de Deus é vê-lo presente entre nós, manifestando esta presença das mais variadas formas, principalmente em coisas e situações simples, sem grandiosidade, dando-nos a oportunidade de nos achegarmos até Ele, de reconhecê-lo, de estar com Ele. Com essa manifestação, todos são acolhidos, inclusive aqueles que estão distantes, os pagãos. Diz Paulo na leitura de hoje: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. A Epifania nos proporciona essa unidade na diversidade. No Evangelho, Mateus contextualiza a manifestação de Deus, a sua Epifania, semelhante ao que o profeta Isaías anuncia na luz em meio às trevas. Nesse caso, as trevas têm nome: Herodes e suas ações. O terror que Herodes espalha é simbolizado pelas nuvens escuras que envolvem a terra. Nascer no tempo do rei Herodes significa nascer num tempo muito difícil, de profunda escuridão. Mesmo assim, a estrela do menino Deus não é ofuscada. Seu brilho chega a terras distantes, no Oriente, e atrai os magos que vêm para adorá-lo. Eles vêm seguindo a estrela até chegar onde o menino se encontra. Ao chegar próximo do palácio de Herodes, a estrela deixa de brilhar e eles perdem o norte, o rumo. A estrela do menino, Deus, não brilha onde há maldade, perversidade, desrespeito à vida. Sem a estrela para guiá-los, eles vão pedir informações a pessoas próximas de Herodes. A notícia da presença deles, buscando o local onde estaria o rei dos judeus, que acaba de nascer, logo se espalha e perturba Herodes e todos os seus seguidores. Não é para menos. Num sistema monárquico, não há dois reis. O rei ali era Herodes. Alguém que vem e quer usurpar o seu lugar, o seu título, o seu poder, significa uma ameaça real, perturbação da ordem, motivo de preocupação. Herodes reúne os sumos sacerdotes e os mestres da lei para verificar se a informação procede. E eles confirmam: Belém não é tão insignificante quanto Herodes imagina. Desse lugar anônimo, os profetas previram o nascimento de um chefe que iria ser o pastor de Israel, que iria governar o mundo. Com essa confirmação, Herodes usa suas estratégias para conter a força e o poder deste que vem para destruí-lo do seu poder nefasto. Chama os magos e pede que eles confirmem o endereço onde está esse novo rei. Ele também queria ir adorá-lo. Sabemos muito bem o tipo de adoração que Herodes queria fazer. Porém, ao se afastar do palácio de Herodes, a estrela volta a brilhar e eles encontram o lugar onde o menino está. O gesto dos magos diante do menino é de reconhecimento daquilo que disseram os profetas. Eles se ajoelham diante de Maria e do menino, abrem seus cofres e retiram três presentes: ouro, incenso e mirra, que simbolizam o tipo de rei que ali está, um rei diferente de todos os reis vistos até então. O ouro representa a realeza de Jesus, um rei distinto de todos os reis que até então a história de Israel havia produzido. Um rei bem diferente de Herodes. O segundo presente, o incenso, representa sua divindade. Estavam diante de um rei divino e não de um rei qualquer. O terceiro presente, a mirra, significa que esse rei divino daria a vida pela vida dos seus. A mirra era usada para embalsamar os corpos na ocasião da morte. Oferecer mirra significou não o reconhecimento da morte, mas da doação da vida até as últimas consequências. A missão desse novo rei. Depois de render-lhes essas homenagens, eles retornaram para sua terra, seguindo outro caminho, um caminho que não passaria por Herodes. O que isso tem a dizer a nós? Diz que, uma vez percebida a manifestação de Deus, nossa vida não será mais a mesma. Mudaremos os rumos dela, iremos por outros caminhos, deixando para trás os caminhos que não correspondem aos caminhos de Deus. Os magos têm, portanto, muito a nos ensinar. Ensina-nos a buscar a estrela de Belém, a segui-la mesmo que para isso tenhamos que enfrentar a Herodes de nossos tempos. Ensina-nos a sermos perspicazes e perceber quando alguém quer nos ludibriar, enganar, trapacear em nome de um suposto bem, uma suposta adoração, como a de Herodes. Ensina-nos a nos colocarmos diante de Deus, reverenciá-lo. Ensina-nos a abrir o cofre do nosso coração e oferecer a Ele os mais importantes presentes, o amor, a justiça e a paz. É isso que Ele quer de nós. É também isso que nos ensina a liturgia da solenidade da Epifania do Senhor. Que saibamos reconhecer sua manifestação entre nós e que esse reconhecimento provoque mudanças significativas na nossa vida para melhor.
Você está ouvindo programa Palavra Viva, Intenções.
Padre Ricardo, quero aqui agradecer às pessoas que entram em contato conosco com o programa Palavra Viva para colocarem intenções e pedidos de oração. A Valdeia Vieira de Caravelas agradece a Deus pelas graças alcançadas em sua vida no ano de 2019 e pede a Ele mais graças para esse ano de 2020. A Maria das Dores pede pela recuperação da saúde de sua irmã, a Dona Eusita Caires. E agora, meus irmãos e irmãs, aproveite este momento e faça sua prece de forma individual ao Senhor. De onde você estiver, seja em casa, no trabalho, no carro, não importa. Peça ao Senhor aquele que tudo pode realizar em nossas vidas. Põe as suas dificuldades, as suas tristezas, as angústias, os sofrimentos vividos que você viveu no ano de 2019. Peça ao Senhor para que afaste esses males, essas angústias, dificuldades, tristezas. Apresentemos ao Senhor nossas preces coletivas. Auxiliai, Senhor, a Igreja, a vossa família e nossa segunda casa, na vivência do amor, do diálogo, da paciência e do perdão, nós os pedimos. Educai as crianças nos valores do Evangelho e socorrei as que passam por dificuldades e tribulações, nós os pedimos. Abençoai essa emissora de rádio, a direção, aos diretores e toda a equipe. Que nunca os faltem coragem, perseverança e fé para levar a boa nova aos que mais precisam neste momento. Nós os pedimos. E você, caro ouvinte, poderá participar do nosso programa Palavra Viva. Faça como a Valdeia Vieira. Envie as suas intenções ou pedidos de oração, que serão apresentadas na próxima edição do programa. O formulário você encontra na página inicial do nosso site. O endereço: dioceseteixeiradefreitas.com.br. Acesse e fique por dentro de tudo o que acontece na Diocese. Curta as nossas redes sociais, estamos presentes no Facebook e no Instagram. O endereço: Diocese Teixeira de Freitas. Contamos com seu like.
Você está ouvindo programa Palavra Viva, Músicas.
O que pode estar acontecendo agora? Alguém precisa da minha oração. Em algum lugar de dor alguém chora. Coloco em Deus o seu coração. Por você que vive grande dor, eu rezo. Por você que vive a provação, desistir. Clama ao nosso Deus que Ele possa te ouvir. O que pode estar acontecendo agora? Alguém precisa da minha oração. Em algum lugar de dor alguém chora. Coloco em Deus o seu coração. Você que vive grande dor. Você que vive a provação, eu peço. Por você que tem pensado em desistir, clamo ao nosso Deus que Ele possa te ouvir. Não há nada mais forte que um amor intercessor. Me fez assumir tua dor. Só em Deus a tua vida encontra a graça. Que a força da oração todo mal desfaça. Não há nada mais forte que um amor intercessor. Me fez assumir tua dor. Só em Deus a tua vida encontra a graça. E a força da oração todo mal desfaça.
Está ouvindo programa Palavra Viva. Aconteceu na diocese e nas paróquias.
Ordenação sacerdotal atrai centenas de fiéis à paróquia Nossa Senhora da Ajuda, em Itaim, ocorrido ontem às 18 horas. A celebração eucarística foi presidida pelo bispo diocesano Dom Jailton de Oliveira Lino, que pela imposição de suas mãos ordenou presbítero o diácono Jaelson Cerqueira. O neo-sacerdote exercerá o seu ministério como administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Teixeira de Freitas. Dezenas de fiéis participaram da vigília de Ano Novo na Catedral São Pedro, na virada do ano. A vigília teve início às 20 horas com pregação, louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento.
Programação da Diocese das Paróquias.
Informamos que dos dias 20 de dezembro a 15 de janeiro de 2020, os seminaristas do Seminário Maior São João Paulo II estarão realizando estágio pastoral nas paróquias de nossa diocese. Vem aí novenário em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade de Jucuruçu. O novenário terá início no dia 12, no domingo, e vai até o dia 19 de janeiro, com celebrações às 19 horas. Já no dia 20 de janeiro, dia do padroeiro, às 19 horas acontece a tradicional procissão, saindo do Hospital Municipal. Em seguida, missa solene do mártir São Sebastião e logo após, barraquinhas e ação entre amigos. Participe! Venha você com a sua família.
Programa Palavra Viva.
Estamos chegando ao final de mais um programa Palavra Viva, através da Rádio Sucesso FM, onde meditamos à luz da Palavra de Deus, pedindo ao Senhor que nos motive e anime cada vez mais para a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa pairar sobre nós, que a bênção de Deus desça sobre todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e uma excelente semana. Paz e bem.
Apresentamos o programa Palavra Viva, com o Padre Ricardo, da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas.
Até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente e descende junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente.
Que alegria, Padre Marcelo Rossi.
O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Que tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente e descende junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente,
pisa na cabeça da serpente e descende junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz.
Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente.
na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus.
Cruz sagrada seja minha luz.
Obrigado, mãe.
Maria passa,
mãezinha,
à frente.
Passa à frente na cabeça da serpente.